Olá, sejam muito bem-vindos ao Supra Casa na RUM, um projeto da Braga 25, capital portuguesa da cultura, que pretende apoiar a criação artística nas artes performativas e proporcionar uma plataforma para a sua divulgação. Neste episódio vamos dar a conhecer o Hide to Seek, em português, numa tradução livre, esconder para procurar. Ora, comigo em estúdio para explicar como se irá desenrolar este espetáculo, este projeto e workshop, tenho Júlio Cerdeira, intérprete e criador nas áreas da dança, performance e do teatro, e também Diogo Librano, dramaturgo, diretor teatral e professor. O projeto conta com o apoio à produção e comunicação da Banquete, Associação de Investigação e Criação em Artes Performativas. Quero, antes de mais, agradecer aos dois a vossa presença aqui nos estúdios da RUM. Desta vez estamos em casa para falar sobre este trabalho. Ora, o Hide to Seek, como é que surgiu esta ideia de espetáculo e de workshop, muito a aproveitar aqui o esconde-esconde e o procurar?
Este processo, mais do que um espetáculo, é isso mesmo, um processo. Portanto, ele procura no que é o ato de esconder, seja de diferentes formas, através da máscara, na versão de espetáculo, através de peças de vestuário, em versões de performance, ou através da tinta plástica, também em versões de performance, esconder corpos, sejam eles humanos ou não, para procurar neles, alteridade. E é um processo que tem acontecido desde abril deste ano e que irá continuar até 2025, sempre nesta procura de alteridade nos corpos.
Vocês na descrição mesmo do espetáculo referem que pretende pensar a máscara como cristalização de uma expressão, estado de espírito ou entidade, identidade. Como assim? Eu quero desconstruir aqui um bocadinho também, no fundo, esta descrição.
Sim, a máscara, no que é a sua versão espetáculo, ela é utilizada como uma forma de fazer e desfazer identidade. Principalmente na relação com movimentos rituais, que poderão ver no espetáculo propriamente dito, mas também num envolvimento distinto do corpo dos intérpretes, que por se acoplarem num movimento de desantropomorfização, desmontam o seu corpo e remontam outros corpos. Ela é também usada como uma forma de ocultar identidade para fazer surgir identidade. Isso também é bastante claro no espetáculo.
Uhum. A ideia, pelo que percebi, passa aqui por propor uma dança na sombra do outro, para além também desta questão de esconder, se calhar, a própria identidade. Qual é o caminho que vocês estão a traçar com, ou estão a pensar para os participantes também deste workshop, até conseguir, lá está, esse objetivo depois em palco?
Bom, dentro da própria ideia de hide to seek, de esconder para procurar, acredito que no workshop, ou na continuidade dessa pesquisa, que, como o Júlio disse, vai além do espetáculo e se desdobra em outras ações, experimentações, eu acredito que podemos sim observar que a sombra é um lugar que guarda mais do que esconde, né? Ela guarda possibilidades para além de uma dimensão, vamos dizer assim, primeira, mais óbvia, né? Da sombra enquanto somente escuridão. Então, pensar a possibilidade de dançar dentro da sombra do outro, da outra pessoa, é também uma maneira de investigar o que há para além daquilo que estamos acostumados a perceber ou a ver. Então, não sei se me faço entender, mas aí alguma coisa, o esconder nos convida a procurar, né? Esconder para nos aguçar o desejo de procura, de busca e mesmo de criação.
Até procurar um motivo pelo qual nos queremos esconder, muitas vezes.
Pronto, acho que também há essa possibilidade.
De que forma é que também aqui o vosso trajeto profissional, a vossa experiência, culminou também neste projeto? Foi algo que foram bebendo de outros trabalhos de criação? Como é que foi chegar, lá está, a este formato?
Na verdade, eu e Diogo estamos em residência no Teatro Circo, num outro lugar, ou seja, estamos a fazer um momento de análise do processo de criação, ou de processos de criação. Contrariamente ao que se costuma fazer, nos processos de criação eles contribuem sempre para a produção de um objeto ou para a produção de um resultado final. E este é um momento de pausa de produção de objetos. Então aqui, assumidamente, estivemos e estamos a pensar os nossos processos de criação, tanto associado ao Y2C como a outros projetos que fizemos no passado. Estamos a perceber de onde viemos, mas também para onde vamos, sem a pressão de termos de criar nenhum objeto. Para já estamos simplesmente a olhar o nosso percurso e olhar as nossas práticas e a questionar as nossas práticas de criação e de investigação em artes.
Ou seja, acrescentando, acho que a própria ideia de esconder o produto artístico, né? Impedir que ele chegue, ou seja, nos determos no processo, nos procedimentos, nas dinâmicas de criação e nas inúmeras etapas que nós, artistas, precisamos cruzar para criar uma obra, um espetáculo, uma performance, qualquer que seja a obra. Então, acho que, no contexto do projeto, essa possibilidade de segurar, não permitir que a obra chegue, para que a gente possa também investigar dentro os movimentos, as procuras, os modos de fazer. Então, acho que tem sido também sobre isso.
E lá está, essa pausa também vai ganhar muito daquilo que será o workshop com estes jovens de maiores de 16 anos, ou no fundo eles vão vos dar muito daquilo que vocês querem avaliar?
Irão trabalhar um conjunto de grafias do corpo, de grafias verbais também, de grafias da dança, que estão também no cerne do que é o trabalho a desenvolver na residência. Portanto, acima de tudo, em torno da noção de corpografia, como é que se criam grafias do corpo, seja através do desenho, da escrita, através de palavras ou de uma escrita cénica.
Para quem não está familiarizado, em que é que estamos a falar quando falamos de grafias do corpo?
Ok, é disso mesmo. Por exemplo, neste workshop, as pessoas que participam nele têm a possibilidade de dançar na sombra do outro, portanto compor uma grafia de sombra, dançar nessa sombra, portanto compor uma coreografia, um conjunto de movimentos que acontece no interior dessa sombra, mas têm também a possibilidade de escrever sobre essa experiência, portanto escrevem redefinindo o conceito de sombra, escrevem associando a palavra sombra a outras palavras, mas também fazem uma outra ação. Desenham em folhas de papel o trajeto que executaram até então, dentro da sombra do outro, desenham também a forma da sombra que estão a observar naquele momento, portanto é um multitasking que acontece neste workshop e que permite testar várias formas de escrever em simultâneo.
Há pouco eu falava aqui, eu lançava quase que aqui um desafio também ao Diogo, às vezes perceber o porquê que estamos aí para a sombra pode ser um desafio. Não sei se é um objetivo também trabalhar com estes jovens as questões de alguns medos que eles possam ter, ansiedades, traumas ou algum tipo de, por vezes, de depressão, poderá acontecer. Esses são temas também que estão aqui num subnível deste Y2C?
É curiosa a pergunta. Eu acredito que, tanto eu quanto o Júlio, não estamos interessados em nomear ou atribuir um sentido para o que possa ser, por exemplo, a sombra, para o que possa ser dançar dentro da sombra. Então, nesse sentido, o workshop para nós é também um momento de convite a uma experiência que pode receber sentidos outros que não apenas um sentido, ou que não apenas o sentido que nós, artistas, acreditamos que aquela sombra tenha. Dito de outra maneira, evidentemente, estamos trazendo alguns elementos, como a sombra, como a dança, mas dentro de um repertório de prática e experiência que possibilita que os participantes, as participantes, também atribuam as suas experiências prévias, as suas vivências, os seus sentidos, obviamente, eventualmente os seus traumas, as suas questões. Então, eu acredito que é um espaço aberto e sugestivo, né, para que se possa ir além de um sentido único. Acho que essa é uma preocupação.
Sim, há também essa preocupação de também ressignificar a sombra, especificamente no contexto da dança, que tem historicamente um lugar muito particular. É, ao longo do século XIX e também ao longo do início do século XX, um assunto particularmente importante, através de personagens que assumem formas de alma penada, etc. Muitas outras, não é? Mas há aqui uma sombra da sombra na dança que também me preocupa, e acredito que também ao Diogo, ressignificar. Portanto, encontrar outras formas de perceber a sombra que não aquelas que estão por todo o lado dos livros de história da dança.
E o que é que, olhando para esta residência artística que vocês estão a fazer no Teatro Circo também, como é que vocês olham para esta experiência? O que é que ela também vos tem trazido até para este projeto?
Dentro do muito que estamos a fazer, eu acredito que primordialmente acho até que nos surpreendemos com a possibilidade de olhar para os processos criativos, que não apenas este processo criativo. Então, como Júlia havia dito, a possibilidade de eu partilhar algum processo que eu já criei ou venho criando, a possibilidade dele também trazer outros processos, promove assim então um espaço de partilha entre artistas que não estão necessariamente criando um projeto juntos, mas criando uma partilha de experiências que obviamente vem se fortalecendo, se modificando, se aprimorando no decorrer de tantos anos de trabalho. Então eu acho que essa residência também, mais do que Hide to Seek, mais uma vez, né? Mais do que culminar numa realização, ela culmina no meio do caminho, ou seja, nós estamos no meio do caminho, nós estamos pensando processo, partilhando processos no plural, e obviamente essa partilha nos afeta porque evidentemente num projeto futuro eu terei memória dessa experiência, terei outros procedimentos que foram trocados com esse artista e pronto. Então tem um lugar, como o Júlio falou, não é algo inédito, mas ao mesmo tempo é. Ou seja, como um artista pode gastar tempo e energia com o momento anterior à realização final pronta, que é geralmente aquela que mostramos para o nosso público, né? Como que podemos parar um pouco antes e, neste momento, gastarmos as nossas energias e disponibilidades. Uhum. Pronto.
E vocês já têm uma ideia mais ou menos daquilo que pretendem apresentar em palco também nesta capital portuguesa da cultura?
Sim. Assumidamente não é o foco desta residência, mas é já bastante, bastante claro. Há a presença de três corpos, há uma relação muito evidente entre o som produzido pelos corpos e a forma como ele se propaga e transforma pelo espaço. Há também uma relação clara com a luz como forma de revelar, mas também de permitir afastar de, esconder de. E há, acima de tudo, a vontade de trabalhar formas de composição coreográficas muito distintas, nomeadamente trabalhar a partir de uma composição mais tradicional, de imposição de gestos, de imposição de coreografia, mas também de uma outra abordagem que nós trabalhamos nesta residência, curiosamente, uma partitura mista, portanto, que é determinada por um conjunto de imagens que são estabelecidas e que permite um lugar à improvisação, e uma outra partitura, uma partitura do intérprete, totalmente livre, que é este lugar de ocupação pela alteridade. E aí o corpo ocupará aquilo que achar melhor.
E como é que todo este trabalho também vai continuar para 25? Também, já agora, não sei se já sabem em que mês é que vão atuar também.
Já. Sabemos que vamos atuar em março de 2025. E, na verdade, o processo está praticamente a terminar. Não há muito mais residências de trabalho, haverá algumas conferências de performance, mas estamos quase a iniciar o período final, que é o período de apresentação, que começa em Braga e que irá continuar em Ponte Lima e em São João da Madeira.
sempre aqui mais direcionado para este público de maiores de 16 anos, ou podemos dizer que é muito para lá de um projeto para os mais jovens?
Não necessariamente. Na verdade, a classificação etária do espetáculo, que será aqui apresentado em Braga, é de maiores de 12, portanto... estão convidados para assistir, e é para maiores de 12, mas se vierem acompanhados podem vir também pessoas mais novas. É também um processo de pensamento sobre como fazer dança e sobre que práticas é que nós utilizamos para a criação e composição de dança. Portanto, estão todos convidados.
Muito bem, e no fundo desmistificar que pode haver muitas formas de dançar, não é? Desde que faça sentido para todos nós. Acredito que seja um pouco também neste caminho que continua este Height to Seek. Corrijam-me se estiver enganada.
Não, é também uma forma de pensar a identidade e de questionar a identidade e a pluralidade da identidade. Tendencialmente nós costumamos encerrar-nos numa imagem que fazemos de nós mesmos, mas nós somos constantemente uma multiplicidade de seres e é isso que propõe este espetáculo, esta vivência de várias formas de ser.
Queres acrescentar alguma coisa, Diogo?
Sim, voltamos à sombra, né? Ao colocarmos a sombra numa posição distinta de um senso comum, que atribui à sombra talvez algum teor negativo, algum teor ruim, ao possibilitarmos ler a sombra, dançar a sombra com uma outra disponibilidade, acho que nos lembramos também que as coisas não estão prontas, que os sentidos não são imutáveis e que temos que estar sempre disponíveis para ler de novo, ler melhor, com nova disponibilidade, e é isso.
Muito bem, muito obrigada a Júlio e Diogo pela vossa presença aqui no Supra Casa na RUM. Ficam também todos convidados para, em março de 2025, ver, assistir a este trabalho que está a ser então produzido por estes dois convidados. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado.
Obrigado.